A gente continua com a repercussão dos atos golpistas, hoje repercussão política, para entender um pouquinho melhor que impacto isso teve para os movimentos de direita e também as lideranças de oposição ao governo eleito. A gente quer entender como é que quem sai fortalecido e quem sai prejudicado neste momento, neste atual cenário político, né, em que se ainda, como a gente viu, seguem as investigações, as prisões preventivas, as análises de provas e os inquéritos que estão sendo levados depois dos atos golpistas de 8 de janeiro. Converso sobre o assunto com o professor Glauco Pérez, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E eu começo lhe perguntando, professor, enquanto, né, na outra esfera, na justiça, segue a apuração dos atos, quem são os responsáveis, a política vai caminhando, a economia também. O que a gente quer entender hoje, professor, e a primeira questão que eu coloco, é entender um pouco neste cenário quem, num primeiro momento já, passados esses dias todos, dá para enxergar o cenário de quem saiu fortalecido e quem teve prejuízo direto, politicamente, eu pergunto, né, com esses atos golpistas.
Olha, a direita tem uma oportunidade de... Assim, bom, quem sai perdendo claramente são os movimentos mais próximos ao Bolsonaro, né? Porque é muito difícil desvincular os acontecimentos ocorridos no dia 8 das atitudes que ele tomou ao longo dos anos. Então, você claramente viu um movimento das pessoas, dos políticos se afastarem dele e tentarem desvincular a sua imagem na medida das respostas que foram dando, né, tentando deixar o Bolsonaro um pouco mais isolado do que já estava pelo fato de não ser mais presidente, de estar fora do país. Então, houve um movimento de se afastar. Nesse sentido, a direita tem uma oportunidade de que novas lideranças surjam e que consigam, nesse espaço, ocupar esse espaço que antes era ocupado pelo Bolsonaro, né, de se mostrar mais capaz de diálogo, de se mostrar mais capaz de fazer uma oposição ativa ao governo Lula, sem ser simplesmente uma questão meramente ideológica, mas também programática, de fazer apresentações de programas, né, de alternativas às políticas que forem implementadas. Então, eu acho que o dia 8 de janeiro, no meu entender, cria uma oportunidade mais rápido do que a gente imaginava que seria, para que um certo rearranjo da direita do espectro político se reorganizasse, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo, aí do outro lado, cria a oportunidade do Lula ganhar um respiro, né? Porque a oposição a ele já se mostrava muito organizada, e as dificuldades dele negociar com o legislativo, embora não fosse ideológica exatamente, mas a oposição estava já criando dificuldades para ele. Ele ganhou um respiro, porque os eventos criam uma certa unanimidade, né? Ou quase isso, né? Se não exatamente uma unanimidade, mas pelo menos no mundo político, todas as declarações foram no sentido de, ou a absoluta maioria delas, foram no sentido de condenar o que aconteceu, condenar a exigir que fossem investigados e punidos, enfim, levados a julgamento, todos os envolvidos em torno disso. Isso cria, então, em torno dele a gente tem uma expressão, né, de que nesses momentos assim as pessoas seguem o líder, né?
Uhum.
E aí ele tem essa oportunidade de fato ocupar esse espaço, mas isso vai durar pouco, né?
Compreendo. É uma janela aí de oportunidade nesse momento, não é? De tirar frutos políticos dessa situação. Concentrando, sim, um pouco mais nesse ponto que me chama a atenção, que é essa direita democrática, digamos assim, não é? Quer dizer, uhum, o movimento do bolsonarismo mostrou a força de uma direita, sim, mas o que o senhor está dizendo é o seguinte: há espaço para uma direita responsável, uma direita democrática, que tem que fazer, sim, oposição neste momento. Agora é oposição ao governo, lideranças importantes podem se destacar. Isso tanto no Congresso, professor, quanto nos executivos, figuras importantes, por exemplo, nos governos estaduais, que tinham maior proximidade com Bolsonaro e que agora, né, mantém uma distância cautelosa. É daí que pode sair? É também no Congresso? Como é que o senhor vê esse movimento?
Não, em todos esses lugares, sim. Essa direita responsável, a direita democrática, ela tem... É uma oportunidade que já estava clara após a eleição, né? De que aliás, acho que ao longo do mandato do Bolsonaro inteiro, a gente conseguia perceber que o eleitorado à direita está disposto a votar em candidatos que se manifestem assim. E isso, embora seja, possa soar como um contrassenso, ou até como uma... Né, o que, que tem de novo no Brasil é bastante novo, assim... A direita não se identificava assim, não se dizia assim, sou direita, e isso mobilizava, e daí isso mobilizava o eleitor. Né? Então essa é talvez uma grande novidade que aconteceu nas eleições dos últimos anos, né? Nas últimas eleições. Só que aí o eleito, por ter sido Bolsonaro, um político à extrema direita, a gente viu, na verdade, com a vitória do Lula, o que a gente percebe do eleitor é, olha, aí também não, né? Assim, isso também é um pouco demais. Está muito à direita. Então, tem esse vácuo. Existe um eleitor capaz de votar à direita em candidatos que se manifestem assim, que se identifiquem assim, que tem uma determinada agenda econômica, por exemplo, mais liberal, se mostrem, defendam pautas conservadoras e tal. Só que hoje não tem lideranças, então essas lideranças hoje, ou pelo menos não óbvias, né? Então, lideranças possíveis, por exemplo, são os governadores do estado de São Paulo, do estado do Rio, de Minas. No Congresso a gente tem os ex-ministros do Bolsonaro, alguns deles com essa capacidade também. Então, me parece que tanto do Legislativo como dos Executivos Estaduais a gente tem oportunidade de encontrar potenciais lideranças. A gente não sabe como elas vão se desenvolver e como, né, como elas vão caminhar no mundo político aí para se consolidar de fato como alternativas eleitorais, mas estão postas, né? Existem, elas estão aí.
Ou seja, e com uma nova liderança, uma nova cara, um novo jeito dessa direita que a gente está colocando como menos radical, menos extrema-direita, né? E a gente tem que dizer que está muito longe, as pessoas, os 50 e tantos milhões que votaram em Bolsonaro, não estão. A maior, grande, expressiva maioria não está representada por esse grupo que foi lá fazer o que fez em 8 de janeiro, né? Está muito longe disso. Então, tem, o que você está dizendo é que tem espaço político para a direita no país. O eleitor se mostrou escolhendo, né, deputados, senadores. Agora, professor, do outro lado, isso também adiantou, forçou, acelerou uma relação diferente com a esquerda? A eleição do presidente Lula se dá em outro contexto, não é? Nem todos que votaram em Lula votaram especificamente em Lula ou no PT, mas sim contra outro candidato. Então a gente tem também uma esquerda, ou quem não é de direita, está mais centro ou centro-esquerda, também com novo espectro. Quer dizer, não será o mesmo governo de outros momentos. O presidente tem dito muito isso. A história é outra, o momento é outro. Então, quero entender também se a esquerda tem uma oportunidade de fazer alguma coisa de um jeito diferente. E aí, aproveita e emendo com isso, porque quem está no poder, como é que vai se dar essa relação?
Não vai ser muito fácil, não. Eu acho não. O que me parece é o seguinte: o Lula, ele pessoalmente tem manifestado uma certa compreensão desse papel de conciliador e de reconstrutor. Mas isso não me parece ser a maneira como o partido, né, como o PT vem pleiteando cargo, por exemplo, ou até vetando nomes, como foi para a escolha dos ministros, criando certas dificuldades, meio que empurrando o governo para a esquerda, onde o PT se coloca, né? Então, a gente percebe, ou pelo menos desconfia da existência de um embate interno entre o Lula e as lideranças do partido, e o partido, né? Nessa tentativa de que essa gestão seja uma gestão diferente mesmo das que foram do PT dos últimos anos, porque de fato não era exatamente um projeto, para muitos dos eleitores, não era um projeto que estava sendo escolhido, era um outro que estava sendo evitado, né? Sim. Então era votar no Lula porque não queria o Bolsonaro, não porque quisesse o Lula. E eu acho que o Lula entende isso. E o mundo político tem dado sinais de que é um pouco isso, de que você não tem o Lula com toda essa força, não. Você recebeu 50,5% dos votos, que já é uma margem pequena, mas não é de um apoio honesto ao seu projeto, né? Assim, sincero a isso, é um evitar que um mal maior assumisse o governo, né? Era a disposição de parte do eleitorado. E isso cria problemas para ele, né? Porque não é toda a agenda dele que tem apoio popular e, portanto, apoio político, né? Ele está encontrando essas dificuldades. Mas, seja como for, me parece que está claro que para algumas pautas, como a do meio ambiente, por exemplo, são pautas de reconstrução, são discussões de reconstrução, de reorganização, até um pouco econômica mesmo, em relação às questões de pobreza, dos índices de pobreza no país e tal, elas são pautas de reorganização, e no mundo político isso me parece bastante evidente, que é o caminho que o Lula quer tentar, mas eu não sei se, o quanto ele vai conseguir, inclusive pelo embate com o próprio partido.
Entendo, quer dizer, menos o PT enxergou isso e mais o presidente, né? A própria figura do presidente nesse novo momento político dele pessoal, né? Porque a gente tem que entender todo o processo que ele passou, né? Foram 500 e tantos dias preso, muita reflexão, né? Para um novo momento político, e aí para a gente começar a encerrar, e isso vai se refletir na relação com o Congresso, ou só quando a gente tiver realmente as escolhas para a direção das casas, as eleições agora, né, no parlamento, a gente vai entender exatamente como vai se dar esse jogo político lá com no Congresso, né, a relação do governo com o Congresso?
Não, eu acho que vai se dar independente de quem assumir, e ela só vai se tornar pior, mais difícil ou mais fácil, é depender de quem se torne os presidentes. Aparentemente, o Lula não, pelo menos até agora, não teve grande movimentação para propor nomes, né? Então é como se ele aceitasse que as lideranças se mantivessem onde estão, o que causa alguma surpresa, dado o posicionamento favorável, por exemplo, ao próximo que o Lira tinha com o Bolsonaro. Então, a manutenção do nome do Lira e de toda a construção do orçamento secreto e tudo mais, você não espera um alinhamento fácil do Lira com o executivo, né? Sim. Então, isso pode criar alguns problemas para o Lula, mas muito provavelmente ele tem lá, quer dizer, certamente ele tem seus motivos para fazer isso e deve entender qual é a possibilidade de negociar com o Congresso em que o Lira é presidente da Câmara. Para a gente aqui de fora, imaginaria que ele ia propor um nome mais alinhado a ele, né? E essa briga, aparentemente, ele não comprou até agora. Agora, a gente não sabe se, né, se vai mudar nos próximos dias, mas seja como for, ele já ia ter dificuldade com o Congresso, né? Não ia ser um Congresso muito amistoso, muito fácil, inclusive pela forma com que a eleição a presidencial aconteceu. Então, não tem muita gente indisposta a negociar, indisposta a ceder, e isso, a depender de quem for presidente da Câmara vai ser, ou e do Senado, vai tornar mais evidente, vai ser mais fonte de conflito mesmo. Então, isso independe do resultado dessa eleição para as presidências das câmaras, né? Da Câmara e do Senado.
Muito bem, vamos acompanhar. Tá aí, portanto, as dificuldades que terá de enfrentar nestas negociações. Nós vamos acompanhar, sim, a gente vai voltar a falar de política aqui. Professor Glauco Pérez, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Imagina, é um prazer estar aqui.